Pessoal, fala do passe. Então, os tópicos são passe, ver as aplicações que os passes utilizam, os tipos, ferramentas. Esse aqui foi a ferramenta que nós utilizamos, é muito boa, a AntLR. Como foi implementado e o que falta ser implementado. Alguém já usou essa ferramenta AntLR aqui, não? Já usou, Ricardo? O Ricardo? É, o IAC realmente é um dos primeiros, né? O pessoal usa pra caramba. Mas essa facilita muito a vida. Então, as aplicações de passe, você pode ter... É BSD, a licença, né? Tem código-fonte aberto, tá? É feito pelo cara lá na Universidade de... O Terence Pardo, Universidade... Agora esqueci de onde é o cara aí. Mas eu acho que aqui fala. Então, o passe, você pode ter várias aplicações dele. Você pode fazer um simples filtro, né? Você pega uma entrada, analisa alguma coisa e gera uma saída. Você pode ter um validador que recebe uma entrada, valida se está de acordo com a estrutura, tipo o XML esquema faz, né? E fala se está ok ou se não está ok. Você pode ter a questão de um processador que você está lendo a entrada, processa valores, atualiza banco de dados e aí gera um resultado. E você tem também o caso dos tradutores, que você, além de validar de acordo com a gramática, você traduz para um outro formato. Esse é o nosso caso principal, que você tem um conjunto enorme de normas aí em formatos TXT, HTML e não sei o que mais, e quer traduzir para o formato LexML, tá certo? Então você quer colocar em outro formato essa entrada, né? Basicamente, existem dois tipos de passes aí. Tem o LL o asterisco, que é o nosso caso, ou LR. A diferença de um para outro é que esse LL, ele faz uma derivação à esquerda. É, e isso impossibilita criar regras que tenham a recursividade à esquerda, que ele ficaria no loop infinito, né? Mas, por outro lado, torna mais fácil você entender essa gramática e você depurar essa gramática do que o IA que usa LR, tá? O IAC usa essa coisa aqui, com derivação à direita. É bottom-up e esse aqui é top-down. Né? E aí, qual ferramenta utilizar? Muita gente fala aí, sei lá, PEL é muito potente, mas PEL é para tradução léxica, só no nível de filtro. Você não tem uma gramática, você não tem isso feito de uma forma de alto nível. Né? Você teria que fazer tudo isso na mão. A AWK teria outras ferramentas. Então, a ideia correta é usar o Lex e o Parser. Né? Mas tem IAC, Lex. Eu utilizei Gold, que seria uma outra opção, gramática, tem vários aí. E aí, há pouco tempo, duas semanas atrás, nos deparamos aí com esse AntLR, que é Another Tool for Language Recognition, que é uma ferramenta espetacular, muito interessante e bem potente. Então, basicamente, um passe, você recebe um fluxo de caracteres, você tem um lexer que transforma isso aí num fluxo de tokens, e o passe gera uma árvore sintática, tá? Isso aí é o caso básico, sei lá, você está usando aqui Bison e Flex, e tem uma tabela de símbolos aqui no ponto intermediário. Isso é o caso básico, né? Já a gente vai ver que esse AntLR facilita muito a nossa vida, porque ele faz coisas a mais, tem vários tipos de gramáticas. Então, como eu falei, código aberto, tem licença BSD, ele faz o LL asterisco, significa o quê? Esse número que tem LLK é quantos tokens ele pode ver à frente para decidir uma regra de gramática aqui atrás, tá? O asterisco é indefinido, então ele implementa o asterisco. Isso é uma evolução de 20 anos de pesquisa desse cara aí lá em Southampton, em alguma universidade assim. E aí tem também como diferencial predicados semânticos e sintáticos. Eu consigo fazer filtros, por exemplo, esse cara aqui está na primeira coluna do meu arquivo, eu consigo fazer tanto predicados sintáticos quanto semânticos. Ele tem uma coisa interessante da implementação dele, que ele chama de Memoized Backtracking, que é o quê? Na hora que ele está definindo os caminhos, se o caminho falhou, ele não volta para o início e para achar um novo caminho, ele volta para um ponto intermediário para achar outra opção. Então isso é coisa da implementação dele, a gente não vê, mas sabe que o resultado é melhor porque a performance fica melhor. Ele trata o Unicode, importantíssimo para a gente, que no XML do LexML está definido o TF8, né? É uma das coisas definidas, por vários motivos, a gente tem no documento lá do kit. Ele é um tem um Lexer hierárquico, permite você hierarquizar regras, quer dizer, no Lexer, quando você está montando os tokens, você pode criar fragmentos que são compartilhados por outros tokens, tá? permite gerar código-fonte para Java, C e um monte de linguagem mais. Utiliza a sintaxe EBNF, isso torna a gramática mais concisa do que outros passes que só permite BNF, que é o Backus Now Form. Né? Ele cria para você automático a Abstract Syntax Tree, a árvore estrutura em memória. Você não tem que fazer uma estrutura sua, ficar criando nó com DOM. Na Itália eles fizeram assim no passe deles, né? Eles criam DOM e é uma complicação, o código fica enorme. Aqui não, ele reescreve uma árvore em memória e você já usa essa árvore. Você tem uma gramática para tratar essa árvore que ele criou, que é a gramática de tree. E também, se você quiser fazer só um filtro, o que é que você faz? Você cria uma gramática de Lexer com a opção filter igual a true. Então vira só um filtro. A gente vai ver que nós utilizamos isso também. Um diferencial importantíssimo é que o ANTLR foi desenvolvido pelo Terence Parr, mas um outro doido lá, eu falei doido e está sendo gravado, mas é, que é especialista em interfaces, criou uma IDE para o ANTLR, né? E aí é uma IDE que esconde a complicação toda por baixo e você tem uma interface gráfica para desenvolver sua gramática. Mostra diagramas, mostra, facilita a depuração, é fantástico.
Na prática, o que você definiu?
Eu vou mostrar agora, vamos ver. Então, esse aqui é o site do ANTLR.org, tá? Esse aqui é o Terence Parr, que é o doido que eu falei. E o Jean Bové é o cara que fez o ANTLR Works, tá? A interface gráfica a gente vai ver também. Então, no nosso caso, usando essas facilidades do ANTLR, você tem o quê? Você tem um fluxo de caracteres, passa pelo Lexer, aí vem pelo parser, e ele já cria para você a árvore. E você cria uma outra gramática para passear na árvore e gerar sua saída XML. Tá? Então, passa a ser três etapas. Então, como é que você faz isso na prática? Você codifica a gramática utilizando a ideia deles, beleza? Aí na própria interface tem a opção de gerar código. Ou você gera pela interface ou gera no comando de linha. Essa geração de código, pessoal, vai gerar na linguagem que você escolheu. No caso aqui eu botei para Java, então tem código que ele gerou com 10 mil linhas, com uma gramática desse tamanho. Quer dizer, a complicação está lá no código Java que foi gerado. Né? E aí você cria um programa para efetuar as chamadas ao parser. Né? Eu criei quatro etapas. A primeira chama normaliza, a segunda é o LexML propriamente dito, que ele cria a árvore em memória. A terceira, ele dá a árvore, gera o XML. E a quarta é o linguístico, que eu chamei, que ele vai fazer algumas marcações para expressões de outra língua, para criar o lang lá do texto. Né? Por exemplo, caput, alguns leasing, eu achei lei que tinha o nome leasing. Leasing é um termo em inglês. Então, certo é você dizer que aquele termo está na língua inglesa. Tá? Aí, depois que você criou esse programa chamando esses caras, eu criei também um outro programa chamado UtilLexML, que tem algumas funções de apoio. Por exemplo, eu recebo o número do inciso 3, vem em algarismos romanos. Eu tenho que transformar isso em arábico, porque o ID é arábico. Então eu uso essas funções que estão nesse pacotezinho UtilLexML. Tá? E aí você executa o programa PipeLexML passando o arquivo TXT como parâmetro. Ele vai gerar o XML completo para você na saída. Né? O PipeLexML chama cada um desses. Então, ó, se você quiser gerar no comando de linha, você chama o tool, passando a gramática como parâmetro, ele gera o código-fonte Java. Aí você compila todos os seus Javas e executa o seu programa passando o parâmetro lá do nome do arquivo que você recebeu. É simples, né? Então, o que é que a gente fez? Para facilitar o debug, a gente gera arquivos intermediários, tá? Então, tem um arq.txt que vai ser parseado. Passo pela fase de normalização, eu gero um arq normal txt. Aí passo pelo lexer parser e gera xml, gera um arq lexml.xml. Depois no linguístico, arq lexml lang.xml. Então, pessoal, se a gente abrir um exemplo aqui, deixa eu chamar aqui, ó, por exemplo...
Tá. Aquilo ali é para você identifica termos de idiomas, mas isso é para apresentação?
Não, porque é o seguinte, quando você tem um texto, você tem lá uma tag de língua que está em português, mas internamente você pode ter expressões em outras línguas. Então, por exemplo, se você vai usar uma síntese de voz, até o próprio PDFA fala que você tem que delimitar a língua daquele segmento de texto, né? Então o XML tem uma tag spam, que você bota um lang igual à expressão, né? Então isso entra como última etapa, só para dizer que aquilo está em latim, que aquilo está em inglês, ou espanhol, o que for.
Cereja.
Hã?
É a cereja, assim, de topo.
Não, na verdade, eu vejo uma coisa importante, sabe? Porque quando a gente pensa no domínio específico, por exemplo, direito de acesso às telecomunicações, aquele projeto, sei lá, acho que não se aplicaria, mas quando a gente está pensando para um projeto Brasil, acho que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, sabe? E essa questão da língua, eu acho que é importante, sabe? E até se você quiser validar a questão de ortografia, você vai para o dicionário correto, né? Entendeu? Então, ó, como exemplo, aqui eu tenho um arquivo de uma lei, 10.402, bem simples. E aí eu tenho ele aqui normalizado. Normalizado significa o quê? Passou pelaquela primeira fase do filtro. Eu terei espaço, transformei tab em espaço, terei enter que está sobrando, tá certo? E eu tenho agora um texto mais limpo. Qual a vantagem disso? É que meu passe agora vai ser mais limpo também, porque eu vou saber o que é que eu estou recebendo. Então na fase seguinte, eu venho, já gerou o XML aqui, que já é um resultado. Eu vou executar já para vocês verem, né? Então se eu venho aqui, por exemplo... Aqui essa parte de identificação eu não preenchi aqui ainda, tá? Eu imagino que isso aí vem dos metadados da tabela de quem for chamar. Mas já tá criado. Ele já sabe que é uma norma ou projeto norma. Já tem aqui epígrafe, ementa, preâmbulo, artigo 1º, artigo 2º, local, data. As assinaturas estão aqui no formato LexML, podendo ser validado e tal. Esse aqui não teve nenhum exemplo de língua, né? E vamos lá. Então, seguindo aqui, tem um exemplo dele normalizado, dele parseado, e dele parseado com língua não apareceu aqui. Veja só, a primeira versão a gente queria fazer uma prova de conceito, né? Então a gente vai aceitar no futuro TXT e HTML. E também aceitar outros formatos usando a ferramenta para converter para TXT ou HTML. TXT tem limitações, por exemplo, tem normas que tem um nome, uma letra N com subscrito 1. O TXT não faz subscrito, né?
Não, por isso, mas também tem aquelas normas que já tem compiladas. No caso de HTML, mesmo essa norma, é muito fácil extrair o que é o texto e o que é o link externo. Que eles colocam ali.
Isso. A ideia é que a análise de links vai ser uma parte, outra etapa, que eu vou mostrar já, como ele vai ficar no futuro, né? E verificaria tudo. Mas o HTML eu vejo vantagens por outros motivos além do sobrescrito, sabe? Tem mais coisinhas aí que o HTML é melhor que o TXT. Mas como o primeiro passo a gente colocou o TXT.
A sugestão seria ficar fazendo cruzamento dessa tabela de metadados, dá para extrair as leis do canal, as leis do lugar e fazer.
Pois é, mas
vocês estão batendo.
Sim, você pode pegar a informação que está lá e converter para o LexML, com certeza, é possível. Agora, eu vejo que a vantagem do HTML vai ser para outras situações, sabe? Essa questão de aproveitar um link que está lá, eu não sei, eu imagino lá no Senado, por exemplo, que a gente depois que converter nosso acervo, a gente vai fazer um programa para consolidar automático, ou semi-automático.
Ah, mas é que eu digo que talvez possa usar o que eles já fizeram para validar.
Isso é incrível, não, com certeza. Depende de acordo. Eu sei, por exemplo, que o Senado tem acordo com o Planalto, né, João, de intercâmbio, de informação. Mas a gente está tentando fazer as definições no nível técnico só, sabe? As aplicações que vão surgir daí, não, realmente...
Parte é nível técnico.
Sim.
Então, parte é
com certeza o HTML faz parte do previsto. Se eu for para o último slide, uma das coisas que tem lá é HTML. Tá previsto, sim. Então, pessoal, normaliza, o que é que ele faz? Trata espaço, tab, quebra de linha, caractere repetido... Eu fiz uma correção aqui. Não mexe a acentuação. Mas, por exemplo, é muito comum mesmo, o pessoal usar a letra O com sobrescrito para botar o ordinal. Existe um caractere de ordinal, que é um determinado código. Existe o caractere de grau, que é outra coisa, apesar de ser uma bolinha. Então, eu fiz esse ajuste, mesmo sabendo que tem leis que usa o grau. Por exemplo, leis que tem delimitação geográfica. Usa grau, que é o símbolo de grau mesmo. Mas isso aí a gente consegue contornar falando que se tiver grau, minuto, segundo, aquilo lá é grau. Isso aí o par você consegue fazer, tá? Não, isso aí a gente vai ver. Ó, isso aí é tranquilo. Vamos ver aqui o normaliza G aqui, ó. Normaliza G é o filtro, é uma gramática lex. Aquela só inicial. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele procura por espaços em brancos, barra R, barra N, seguido de espaço em branco, quantas vezes existir, e troca por um único barra R, barra N. Então ele está fazendo aqui, limpando lá o final de linha. Então ele está trocando aqui os tabs por espaço em branco, está trocando aqui um travessão pequeno, que é um código lá da tabela ASCII, que fica meio escondido. Estou trocando por hífen, que tem inciso que vem com ele, ao invés de vir com hífen. E a lei complementar 95 fala que é um hífen mesmo, não é o travessão pequeno, para separar o inciso do texto do inciso, né? Aí tem aqui, por exemplo, aquela questão do grau, ó. Se tiver um caractere de 0 a 9, seguido de O ou símbolo de grau, seguido de branco, vírgula, ponto e vírgula, ponto, troque pelo caractere que veio, o ordinal, tá? E seguido do delimitador final. Então esse filtro, pessoal, ele só faz uma melhora no arquivo lá de entrada, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, vários entes, se eu tiver aqui vários espaços e tabs, por exemplo, e se eu passar o filtro, eu vou executar aqui esse cara, tá? Lei 10.402, ele vai executar todas as etapas, o resultado que ele vai gerar, cadê? Ele está executando aqui, ó. Normalização, passa, geração de XML e fase linguística. Então, aqui ele está carregando as versões novas, né? Você viu que ele tirou tab, tirou. Deu uma melhorada, trouxe tudo para a primeira coluna, tá vendo? Isso facilita o que? A etapa seguinte, o que é que a gente vai ter? Sim, antes disso, tem o pipe LexML, que é aquele cara que vai chamar cada um dos passos, né? Então eu tenho um arquivo de entrada, um file input stream, e aí eu vou criar o Lexer, instancio o Lexer, e passo para ele esse file input stream. E ele gera um arquivo de saída normal TXT. Então, poucas linhas no meu comando Java lá para fazer a etapa do normalização, tá? Não é complicado. E aí vem o Lexer do LexML propriamente dito. Ele está aqui, ó. Vou entrar na interface. Essa aqui é a IDE que eu falei que tem tudo, né? Então, o Lexer está aqui. Então, nessa gramática aqui, que eu chamei de Grammar LexML, a saída dela vai ser o quê? Uma árvore memória, tá? É uma árvore, tem alguns tokens que eu defino aqui na mão, só marcadores que eu defino, né? Essa parte inicial é o parser propriamente dito, e o Lexer começa com as letras maiúsculas aqui, ó. Então, por exemplo, o rótulo de artigo é art. Ponto, de parágrafo é parágrafo, ou parágrafo único, ou parágrafo único. Você vê que aqui eu faço um que a gente chama de predicado sintático. Ele está na posição 0. Se ele estiver na posição 0, ele é um rótulo de parágrafo. Mas se ele não estiver na posição 0, ele é o quê? Uma palavra. Palavra, por sua vez, pode ser o quê? Palavra pode ser letras A, Z, maiúsculo, minúsculo, sem cedilha, acentuação. Eu não quis colocar aqui intervalo de valores e caracteres. Por quê? Porque tem caracteres que são inválidos para a nossa língua portuguesa. Por exemplo, o O com acento é grave. Não existe pra gente. E é comum acharmos em texto de norma esse O com acento grave. Por quê? Erro de OCR. Alguém OCRizou e tá lá esse erro. Então ele daria um erro, né? Então, pessoal, basicamente, se a gente analisar aqui, ó. Ele tenta se recuperar. Ele tem um esquema de recuperação. Mas ele mostra um erro exatamente onde foi. A linha, o caractere, entendeu? Então, aqui na gramática, o que é que você tem? Por exemplo, aqui tem a parte do Lexer e a parte do parser. Vamos ver o parser por aqui que fica mais claro. Então, por exemplo, parte inicial da norma é o epígrafe, emenda e preâmbulo. É isso? Aí tá vendo essa setinha aqui, significa o quê? Eu estou reescrevendo isso para minha árvore memória. E a árvore memória, o que é que tem? Aí você coloca esse símbolo para dizer que é uma árvore, né? Parênteses. Eu vou gerar uma tag de parte inicial. Aí eu vou gerar epígrafe, emenda e preâmbulo e uma tag de parte final. E aí vai, epígrafe, emenda e preâmbulo, vai ter linha até final de linha. Nessa versão do parser, Eu estou considerando epígrafe, mito e preâmbulo como uma linha, tá, pessoal? Eu sei que tem preâmbulos que tem duas, três, quatro parágrafos. Principalmente quando você desce para a portaria, para a resolução, aí começa... Mas isso era uma prova de conceito. Vê se a ferramenta funcionava e realmente funciona. É, essa ferramenta também tem uma... Essa versão que está aí tem uma limitação, que é o quê? A maioria das normas altera outras normas. Essa parte da alteração não foi feita ainda. Mas é questão de uma semana ou duas para estar feita. A aspa. Um capítulo de artigo com o texto de, entre aspas, de outro artigo. Eu estou passeando aqui normas que não alteram outras. Por quê? Porque as tags são diferentes. Tem uma tag alteração, abre aspa. É mais complicado o negócio, entendeu?
Pode ser assim, altera o artigo tal, passa a ser assim, artigo tal.
Isso. Então ele vai ter que gerar, por exemplo, se você for ver na lei complementar 125 aqui, ó. Tem exemplo que foi gerado na mão, né? Aqui, ó. Artigo. Uma alteração, vamos ver aqui. Aqui, ó. A lei 7.827 passa a vigiar com as seguintes alterações. Dois pontos, tá vendo? Terminei o texto e vem o quê? Uma alteração. Aí tem uma aspa estrutura, abre aspa, tem um omissis. Aí tem um rótulo do artigo, tem outro omissis aqui. Tá omitido. Aí parágrafo, tá vendo? Esse conteúdo aqui é da alteração, não é da lei. É, essa parte eu não fiz ainda, Morale? Beleza. Então, pessoal, ela está completa em termos da lei complementar 95. Eu passei a Constituição, já passei. Não botei o Código Civil ainda não, mas é questão. Mas ó, aqui cap de parágrafo, inciso. É rápido, né? Nem menos. Vê que interessante, aqui embaixo ele gera a parte gráfica do. Tá vendo? E se a sua gramática tiver inconsistências, assim, pontos de... Ele faz um highlight. Essa interface é fantástica, tá? Você dá um highlight aqui, ele mostra em que ponto que tá... Ele fica em vermelho se tiver uma coisa ambígua, sabe? Bem interessante essa ferramenta. Então aqui seria a parte do código que faz o Lexer, lê aquele arquivo de entrada e gera já o TF8, tá? Na saída, já gera o TF8, com o metadado, com o direitinho. E o linguístico só analisa língua, latim, inglês, e coloca a tag lá de spam, lang igual a N, lang igual a LA, tá certo? Então nesse exemplo ali, ó. Se isso aqui tivesse, fica instituído, sei lá, de acordo com o caput do próximo artigo, sei lá. Isso não existe, né? Uma referência desse tipo, não existe. Mas só estou dando um exemplo. Ah, não é aqui que eu tinha que ter feito não, né? Aí você vai criar um lang. Vamos ver esse exemplo aqui do. Ó. De acordo. Esse capta aqui é uma palavra que não é do português. Então, se eu salvar aqui e mandar processar, lá no linguístico, ele vai fazer o quê? Aqui a saída do linguístico é essa. Eu gero todas, porque você pode aproveitar e analisar cada uma. Então, aqui no caso, artigo 1º, tá vendo que ele criou um spam, lang, LA? Então, essa aí é, realmente é a última etapa que se faz procurando alguns termos que se repetem nas nossas normas. Pode passar batido, mas é questão de ir melhorando. Né? Então, o linguístico daqui. Pessoal, esse aí seria, viu, Sérgio, o parser XML ideal, final, que a gente quer ter isso aí, sei lá, daqui a um mês. Seria dessa forma. Então, você tem uma fase de normalização, tá? Aí você vem
pode
aqui
chamar, pode
do.
Tanto
por API. No, Java. Você passa o parâmetro, uma file stream para ele, né? Ele vai. Em Java. Se quiser gerar em C também, ele gera, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira etapa que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o lex e passa, é normal que a gente viu, né? Aí vai ter uma decisão aqui. Conseguiu fazer o lex e passa? Quer dizer, está de acordo com a lei complementar 95, está no esquema rígido? Se tiver no esquema rígido, ok, vou para o gera XML, né? Mas se der alguma falha, por exemplo, uma linha embaixo do parágrafo, não pode. O que é que ele faz? Está ok? Não está ok. Ele vai passar para o parser flexível. Vai fazer aquela regra que vai permitir colocar a linha embaixo do parágrafo. E o parser flexível vai gerar o XML flexível. Tá certo? E aí, isso daqui passa por um outro cara de duas etapas também, que vai fazer análise das remissões. Uma lei está citando a outra, então ele vai lá, reconhece igual que foi feito na Itália e gera o RN automático, né? É futuro, próximo, qualquer próximo. Isso deu. Gera, gera. Porque, inclusive, considerando o contexto, ele faz isso.
É, tem na Constituição, tem que conhecer outros artigos.
Também internos, externos.
É, o artigo da própria norma.
Isso, ele vai saber que é encaixando o contexto. Ele tem contexto, né? Você tem predicados. É muito interessante. Você tem aqui, ó, no passe, dá uma olhada, coisa interessante aqui. Você cria, por exemplo, no gera XML, está aqui, você cria uma memória sua, um hash map. Então você tem uma memória do seu passe e você vai incluindo lá o que você quiser de controle. Então imagina que eu estou num determinado ponto da Constituição, eu tenho um cara que eu sei qual o artigo atual, qual a parte atual, qual o parágrafo atual. Se eu falo cap desse artigo, eu sei quem é o ID dele. E eu coloco lá, entendeu? Então você tem um contexto completo, porque você tem a gramática. E aí você faz esse link automático. Seria o passo anterior para se fazer depois uma consolidação, né? Então o analisador de links. E no último passo do último, o quê? O linguístico sempre fica para o final, porque ele só vai botar a cerejinha lá. Por quê? Porque o texto caput vai servir para criar links, concorda? Se eu botasse um spam ali, ia atrapalhar. Então, na fase final, teria o linguístico, que gera a saída já da XML fechadinha. Então, esse, isso que vocês viram aqui foi feito em que? Em duas semanas de trabalho, depois que a gente achou essa ferramenta. A gente passou 6-7 meses com o IAC, Bison, Flex, não saiu nada assim bom, né? E agora está saindo. Quer dizer, é um resultado concreto, além dessas definições que a gente tem feito, né? Então, pessoal, próximos passos, considerar a alteração de norma, esse é o prioritário. A maioria das normas tem isso, né? Reconhecer a entrada HTML, que você falou. HTML vai ter mais informação que o TXT não tem.
Tem uma tag dizendo que aquele dispositivo está alterando tal coisa.
Tá, é aqui.
Eu borro o artigo tal,
isso.
Tal. Vai ter uma tag em XML e
Ó, ficam revogados. Aqui, na verdade, a gente fez uma tag de remissão, né? A questão de se saber se é uma revogação, se é uma mudança da eficácia, isso aí seria um nível acima, que seria o passo semântico, né? Isso aí não foi feito ainda, mas pode ser feito. Mas para dizer que existe uma remissão para esse cara aqui, tá aqui, ó. Remissão múltipla também e tal, né? Aí, quer dizer, isso também na Itália foi separado. Não é o passe da estrutura que vê essa questão semântica, não. É o passe separado.
Aqueles tipos básicos, tipo retificação, alteração, são coisas consideradas como
isso? É quando você altera, para dizer o tipo que está sendo, a ação que está sendo efetivada lá, a ação aqui, eu acho, deixa eu ver no caso da alteração se está informando isso. Aqui a gente coloca assim, a subestrutura, abre aspas, artigo e dá só um novo texto. Não fala que é uma alteração. Às vezes, por exemplo, essa estrutura nova está vindo com parágrafos, que antes não tinha parágrafo. Então você está incluindo, você não está alterando, sabe? Então, realmente, essa parte da semântica eu considero que seria um nível ainda acima disso aqui que a gente está fazendo. Mas eu vou colocar aqui que seria o passe da semântica, aquele que tem que conhecer a norma, né? Vou botar aqui passe semântico. Seria pegando esse daí e fazendo um novo ciclo. O XML flexível.
Talvez jogar um campo de não do XML, mas assim, quantas coisas cada dado aí, para facilitar validar o resultado. Não é parte do.
Não, existe já o esquema XSD que valida esse resultado. Se tiver errado, ele diz, opa,
não,
se tiver no ID. Você fala de estatística? É. Mas de que? Do passe?
Do passe. Vai ajudar a validar se a gente tem diversas posições no
início.
Você tem que identificar 200 e tantos.
Ah, tá. Para fazer um batimento, alguma coisa, né? Na verdade, isso aí é interessante. Deixa eu ver esse exemplo aqui. Esse PLS, por exemplo, ele tem 8 artigos. Está vendo que esse artigo 8º está batendo com esse artigo 8 caput? Se ele tivesse se perdido em algum artigo aí, ele daria números diferentes, né? Porque ele não pegaria. Exato. Mas uma coisa, viu, Sérgio, que você falou que eu me esqueci de avisar, é que existe metadados, não no texto da norma, aqui do ciclo de vida, aqui ó, tem um ciclo de vida, que é o quê? O que ocorreu com essa norma em termos de criação, de publicação, de alteração, tá? E o evento gerado, que é o que essa norma faz para as outras. Então você tem aqui alteração do fragmento, modificação textual. Então esse passe semântico iria alimentar essa seção daqui, tá? Ele montaria isso para você. Ponto local, modificação textual, revogação parcial, tá vendo? Então isso aqui a gente copiou da Itália, deu uma alteradazinha. Então eu tenho eventos que vieram para mim e eventos que de mim partem para o outro. Então, por exemplo, uma decisão da STF que declara inconstitucional uma norma. Então teria, está gerando um evento para uma norma. Então estaria lá essa informação, tá, de coisa. Então o lugar certo não ficaria no texto, ficaria na seção de metadados. Uma coisa que, só para terminar esse slide, o flexível não está feito ainda, mas é uma questão só de estender, flexibilizar mais a gramática do RISD. O passe de acordos de decisão monocrática não está feito ainda, mas é questão do grupo do judiciário se reunir e usar a mesma estratégia, normaliza. Aí aquela parte lá que tem voto, relatório, vai tudo vir para a primeira coluna, aí você consegue definir a sessão. Na verdade vai usar mais uma estrutura textual, vai ser mais parágrafo, não vai ter tanta estruturação, vai ser mais simples o passe de vocês, eu imagino, né? Não, aqui no nível menor, é separado. Se você analisar aqui, ó, modificação textual, vamos ver aqui o que é que ele está gerando. Ó, também não.
Tá, mas, por exemplo, eu quero saber o artigo 1 dessa primeira, o artigo 2 do lei. Parece que.
O artigo 18, tá vendo que a fonte local? Fonte local seria o ID local. Então, artigo 18, caput, parágrafo 1, todos esses aqui, eles alteram essa lei. Esse ponto local.
Ele altera. Ele fala assim, artigo 1 de uma lei, altera o artigo 4 da outra.
Então, aí você vai lá, ó. Aqui eu não tenho um identificador. Você vai lá, ó. Porque a gente não quer duplicar a informação. Tá vendo aqui, ó? O HRF tá aqui, ó. Então, o que eu estou alterando é o parágrafo 1º do artigo 4º. E esse HRF, pessoal, ele é. Tem um XML base aqui, ó. Ele é relativo, tá? Ó, tá vendo o XML base ali que está sendo alterada? Entendeu? Então, a gente não duplicou informação. Então, esse aí, os eventos de entrada, os eventos de saída. Como é? Não entendi. Só ficou isso, né?
Foi.
De deliberação teve a história da logomarca que ficou a primeira e a história dessa questão aí para ver essas entidades na gramática de autoridade. Né? Pessoal, essa gramática, esses programas Python XML fazem parte lá do kit, tá? É questão de vocês pegarem, compilarem e testarem isso aí. Ela está bem. Como eu falei, está limitado, não tem alteração de norma ainda, mas se você colocar aqui, por exemplo, artigo 2º A, vai funcionar? Vai funcionar. Se você vem aqui e coloca capítulo 1, com acento, sem acento, eu acho que eu não coloquei, mas pode ser colocado. Né, disposições finais. E alguém fez aqui, criou, sei lá. Aqui eu boto aqui, capítulo 1, ó, vou botar um capítulo com hífen, outro, que às vezes tem hífen, às vezes no início, tá? Às vezes tem hífen, às vezes tem quebra de linha, tá? Na verdade, isso aí, na verdade, assim, Vou salvar. Opa. Executar aqui. A demonstração, né? Eu só vi no lugar certo. Né? Capítulo 1. Ah, não, eu sei o que foi. Esse segundo A, que quando está com o ordinal, aí ele não casou aquele negócio da transformação de... Eu fui pego. Vamos botar aqui parágrafo... Vamos botar aqui parágrafo 1A. Na verdade, vou voltar primeiro A. Primeira não, primeiro, né? Primeiro A, teste. Oh, três, né? Oito seis. É porque eu não salvei, cara. O problema foi esse. Eu não salvei. Agora ele passou, deu problema no parágrafo. Eu disse que estava tudo muito bom. Na verdade, o problema é o seguinte: se eu boto parágrafo por extenso, não posso colocar parágrafo, né? A lei complementar não deixa. Tem que ser assim: primeiro A. O parágrafo único pode. Vamos botar parágrafo único aqui. Parágrafo único. Teste. Opa. Salva, né? Ah, passou. Ufa. Então, ó, a gente criou o capítulo com parágrafo único, com parágrafo 1A, com capítulo 2, né? Então, aqui está normalizado, tá? Aqui está o LexML. Então, norma, parte inicial, articulação, capítulo, né? Artigo, tá certo? Capítulo, outro capítulo aqui. Artigo 2, parágrafo. Artigo 2, parágrafo 1A, né? Tá aqui direitinho. Local, data, assinatura, tá certo? Pessoal, então, com isso a gente viu a questão do passe. Próximo item da nossa pauta é a questão do PDFA. Tá, beleza. Ei, Sérgio. Sérgio, para finalizar a reunião, a questão do PDFA, a ideia é fazer uma prova de conceito, hein? E aí, Sérgio?